Hoje nós vamos iniciar então a nossa sequência de estudos no livro de Filipenses. Podem abrir suas Bíblias lá. E nós vamos observar os primeiros 11 versículos. E a palavra do Senhor diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos nos aproximar mais uma vez em oração ao Senhor, clamando pelo auxílio do Senhor. Deus amado, mais uma vez, Pai, nos colocamos como comunidade na Tua presença em oração, Senhor, clamando pelo Teu auxílio, que o Teu Santo Espírito possa conduzir todas as coisas no discernimento e na clareza e operando em cada coração, Senhor. Em nome do Teu Filho que oramos e pedimos pelas Tuas bênçãos. Amém. Observam que quando Paulo inicia a carta, ele se identifica como servo, servos de Cristo. Há três grupos que são identificados logo no início da saudação dessa epístola: a todos os santos em Cristo Jesus, ou seja, a toda a igreja, aos bispos, que são os presbíteros, e aos diáconos, ou seja, a toda a igreja em todos os níveis da estrutura da igreja. A carta é enviada a toda a comunidade de Filipos e tem igual teor para todos. Isso é importante, porque é a intenção de Paulo. Quem é que está recebendo essa carta? Nós tivemos a oportunidade, no domingo passado, aliás, dois domingos atrás, de termos um panorama sobre a carta. Mas é importante lembrar algumas características que são apresentadas na carta de Filipenses sobre quem era essa igreja de Filipos. A gente vê que no versículo 5 diz: pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Ou seja, era uma igreja perseverante na cooperação. Ela não foi vacilante, mas foi perseverante. Versículo 8: pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Era uma igreja muito estimada por Paulo. Tinha um carinho muito grande por eles. Vamos um pouco à frente, nos aproveitando que nós já tivemos uma leitura global da carta alguns domingos atrás, e vamos no capítulo 2, por exemplo, no versículo 30, e diz assim: visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte. Está a falar aqui daquele que eles enviaram para auxiliar Paulo, e ele diz o seguinte: que ele se pôs a dar a própria vida, dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência, ou seja, a carência da igreja de Filipos, em socorrer a Paulo. Então, a igreja de Filipos, não só perseverava na cooperação com Paulo, no Evangelho de Cristo, mas também se dedicava intensamente, estava atenta a ele e se preocupava com ele em aflição genuína, a ponto de destacar um homem da sua congregação e enviá-lo até Paulo para que a igreja possa, então, suprir a necessidade e socorrer Paulo nas aflições que ele vivia. Nós vemos também no capítulo 4, no versículo 14 ao 16, uma outra característica. Todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Essa igreja, então, também era generosa na sua contribuição, no auxílio daquilo que eram as necessidades materiais de Paulo. Nós vemos no capítulo 2, versículo 12, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Era uma igreja obediente. Capítulo 4, versículo 1, diz assim, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Paulo ama profundamente essa igreja. Que igreja nós somos? Será que nós representamos essas características? Quais eram as circunstâncias que Paulo escreve essa carta? Versículo 12 e 13 do primeiro capítulo diz assim, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo já havia falado no início que ele estava preso em algemas, do versículo 7. Ele menciona novamente aqui, mas agora ele nos dá um detalhe importante. Ele conta que ele está preso pela guarda pretoriana. E o que é a guarda pretoriana? A guarda pretoriana é uma unidade de elite que existia no primeiro século, uma unidade de elite romana, primariamente formada por veteranos de guerra, homens extremamente habilidosos para objetivos especiais, missões especiais, era também usado pelos imperadores como guarda-costas, eram pessoas que também tiveram influências políticas e tratavam de assuntos que pertenciam ao contexto do governo. Por causa do Evangelho, Paulo está debaixo da guarda mais especializada que existia no mundo naquela altura. Pensem nisso. Ele não estava preso na prisão de Custóias. Ele estaria na prisão máxima do mundo conhecido de hoje, entre os guardas mais especializados para a guerra e para a morte que existiam. E essa é a situação que Paulo escreve essa carta. É debaixo dessas condições, é debaixo dessas ameaças e dessas questões que o afligem em que Paulo diz, regozijai-vos, se alegrem. É que Paulo escreve essa carta e ela pinga alegria, satisfação no Senhor. É como se ela transbordasse de uma alegria que é incompreensível. Mas como Paulo pode ter essa alegria em meio a tudo isso? O que estava dirigindo o pensamento de Paulo? interessante que quando Paulo inicia a carta, ele diz servos de Cristo. E no contexto de Roma, a palavra servos é doulos. Mas para os romanos, ela significava escravo, escravidão. E não é uma escravidão qualquer. É uma escravidão de alguém que estava debaixo de um domínio de conquista. Ou seja, aqueles povos que eram conquistados por um domínio imperial eram então transformados em escravos para servir o império. Quase mais de 20% da cidade de Filipos era composta de escravos, pessoas que serviam a cidade e o império. Era uma cidade dominada pelo culto imperial, porque o imperador era tido como um deus. Então, se identificar como servo, como escravo, não tinha nenhum orgulho entre a sociedade. Não era uma palavra que trazia àqueles homens um status ou uma posição de privilégio. Mas eles se colocaram debaixo da escravidão de Cristo e perceberam que eram escravos de Cristo, e essa é a forma que eles se identificam nessa carta, em contraste com aquilo que era o status social de Roma. Isso é importante, porque entendam que Paulo está a instruir a igreja em cada palavra que coloca nessa carta. Cada palavra que está aqui tem um propósito inspirado por Deus, não só para a igreja em Filipos, mas para todos nós de todos os tempos que lemos a palavra do Senhor. Versículo 3, nós vemos que Paulo dá graças a Deus por tudo que recorda daquela igreja. E é importante isso, porque nós vimos algumas semanas atrás que a probabilidade é que essa carta foi escrita por volta do ano 62 a 65, quando ele está debaixo do domínio de César Augustus. Isso é 10 anos depois, praticamente, da visita de Paulo relatada em Atos. E reparem que Paulo tem uma memória cheia de alegria daquele tempo que esteve com eles. Será que nossa oportunidade que Deus nos dá para estar com irmãos, nós usufruímos nessa profundidade em estabelecer laços ao ponto que o tempo passa, mas ainda nos lembramos desses irmãos com carinho e oramos por eles? Será que usamos bem o nosso tempo no nos relacionar um com o outro? E será que Cristo tem sido o centro disso? Aquilo que foi o pequeno tempo que Paulo teve com a igreja em Filipos, relatado em Atos, foi um tempo de grande intensidade e de serviço ao Senhor, e servindo aquele povo, e de grande dificuldade. Mas esse é o que está na mente de Paulo quando escreve a carta. Tenho dado graças a Deus por tudo aquilo que me lembro do tempo que estive com vocês. No versículo 4, ele fala que fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. 10 anos praticamente se passaram. A grande alegria no coração de Paulo quando fala aqui com a igreja, e ele diz que ora sempre ao Senhor, suplicando pela igreja, intercedendo por aqueles que ele já não tem visto mais, que a condição da vida dele não permite que ele esteja junto mais. Isso acontece com todo mundo, se a gente for pensar. Há muitas pessoas que nós temos por queridas na nossa vida que estão a uma distância de nós, que nós não temos acesso. Mas principalmente irmãos na fé. Mas nós vamos esquecer desses irmãos? Como se eles nunca tivessem existido? Uma memória apagada no tempo? Ou nós vamos procurar ter essa inclinação que Paulo está a nos ensinar aqui, de que nós devemos, sim, interceder pelos irmãos, mesmo quando não podemos fisicamente estar com eles. A oração não tem limites, não tem distância. Paulo tem um carinho muito grande por eles, como se estivesse estado com eles ontem. Versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. E aqui a gente pode perceber uma coisa. A distância não impediu essa igreja de cooperar no Evangelho com Paulo. Quanta desculpa nós damos por estar distante, falar assim, ah, isso não é para mim. Não tem alcance lá. Alguém lá se levanta e trata do assunto. Isso é problema para aquele povo que está naquele local. Não é para mim mais. Não é isso que a palavra nos ensina? Não é isso que Paulo está a dizer aqui dessa igreja? Essa igreja viveu esse auxílio contínuo desde o primeiro dia até o ponto que Paulo escreve essa carta, mesmo em distância, mesmo com as dificuldades, mesmo com todos os problemas que os colocavam à parte um do outro. Isso significa o quê? Significa que tanto a igreja amava Paulo como Paulo amava a igreja. Eles amavam mutuamente um ao outro. E nesse amor, eles caminhavam todo o caminho necessário para dentro daquilo que é uma oportunidade, atender um ao outro. Versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. O que está em causa aqui nesse versículo? Paulo tem certeza, Paulo está a encorajar a igreja. Mas encorajar do quê? Paulo é o apóstolo que tem instruído a igreja. A igreja não tem tido Paulo lá. Mas Paulo diz para a igreja a seguinte coisa. Ele diz que aquele que começou a obra não foi Paulo. Foi Deus quem começou a obra. E mesmo que Paulo deixe de existir, aquele que começou vai completar o que ele iniciou. Até quando? Até a volta de Cristo. Paulo aqui olha para a consumação de todo do tempo. Ele olha para a eternidade e fala assim, está a encorajar a igreja, confie no Senhor. Porque é Ele quem está fazendo a obra em vocês. Paulo olha para isso tudo e quer encorajar a igreja em confiar no Senhor. E essa frase em relação ao dia de Cristo Jesus é muito importante porque das três vezes que ela aparece no livro de Filipenses, duas estão nessa introdução desses 11 versículos. É um tema que está na mente de Paulo. Paulo quer que todos que leiam a carta observem isso que ele está a dizer. O dia de Cristo. A alegria de Paulo não está na circunstância que ele está a viver. Aquilo que mexe o coração de Paulo não é algum privilégio ou benefício que ele possa ter na vida, mas é essa grande perspectiva daqueles que estão em Cristo. Isso é importante. Se nós formos observar, por exemplo, como que a igreja se relacionou com Paulo, se a gente vai ver versículo 5, a gente vê que há essa cooperação. Versículo 7, ele diz o seguinte, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Pois todos sois participantes da graça comigo. E depois, no versículo 19, ele diz, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito Santo, do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. E ele observa que eles oravam por Paulo. Quando ele observa esses aspectos da segurança da libertação em Cristo Jesus, é o dia de Cristo, o dia da libertação. No versículo 10 do capítulo 4, por exemplo, nós fomos lá, ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Ou seja, houve algum período na história da vida dessa igreja em que eles desejavam auxiliar a Paulo, mas não havia oportunidade. Não puderam fazer. Mas ficou conhecido por Paulo essa intenção. O amor da igreja para com Paulo e o amor de Paulo para com a igreja não era algo subliminar. Não era algo invisível. Era extremamente visível entre a igreja e Paulo a maneira com a qual eles se relacionavam em amor. E Paulo dizia: eu sei que vocês desejavam estar contribuindo, mas não havia tido ainda a oportunidade. Não é algo que Paulo questiona e nem impõe sobre eles esse peso, mas reafirma que ele compreende aquilo que está em causa, a situação da vida da igreja e a impossibilidade deles. Mas isso não interrompeu a igreja em se afligir a ponto de tentar ao máximo enviar alguém, até o ponto que envia então um dos seus servos para atender e socorrer a Paulo. Quando Paulo observa o dia de Cristo, é o dia onde há a ressurreição, o dia em que Cristo busca a sua igreja. Quando Paulo observa isso, e a gente observa que Paulo está ponderando também sobre a vida e a morte, temas que se repetem na carta, há um aspecto aqui daquilo que Paulo está dizendo. Há uma objetividade em relação àquilo que ele está dizendo, é que Paulo está apontando as coisas mais importantes da vida. E isso é importante. Nós notarmos aqui nesses 11 versículos, por duas vezes ele menciona o dia de Cristo. Paulo está apontando para eles que, em meio a tudo isso que vocês estão vivendo, observem o dia de Cristo, porque é lá onde está a vossa redenção. O que, que nós fazemos quando nós pensamos sobre a brevidade da vida ou dos nossos dias aqui na Terra? De que maneira isso altera o nosso viver? Será que nós simplesmente deixamos isso de lado e tentamos ignorar ao máximo essa realidade que é real para todos, para não pensar sobre isso? Observem que o que Paulo está fazendo aqui é extremamente diferente desse tipo de pensamento. Paulo está dando uma perspectiva em que nós podemos chamar essa perspectiva de esperança. A esperança dos filhos de Deus está nesse dia, no dia de Cristo. Paulo olha para esse dia e quer que a igreja também tenha esse dia na sua mente e à frente dos seus olhos. Versículo 20 do capítulo 1 diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Escutem aquilo que Paulo está dizendo aqui. Paulo tem as possibilidades da morte ao seu redor, constantemente. Paulo tem a sua esperança no Senhor, mas ele sabe que a vida e a morte estão por um fio. E essa realização do entendimento e a clareza sobre a brevidade da vida, a fragilidade da vida, sobre a nossa incapacidade de acrescentar um dia a mais em nossos dias, faz com que Paulo seja extremamente objetivo naquilo que ele vai dizer à igreja. Define a forma como Paulo toma as suas decisões. Define a maneira como ele se relaciona com as igrejas e com os irmãos. Define a predisposição que ele tem em se entregar por libação em prol do próximo. É claro que ele não quer sofrer como nenhum de nós quer. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de sentir dor. Ninguém gosta disso.
Mas Paulo tem a plena convicção de que aquilo que nós sofremos na carne até o nosso último dia não se compara à eternidade com Cristo. E se esse sofrimento for em vão, então não valeu de nada. Se os nossos dias aqui passaram em vão e com lutas e dificuldades e com desafios, e isso não teve nenhum valor no Evangelho de Cristo e não teve nenhum valor para o Senhor, vivemos a nossa vida em vão. Jogamos fora, no lixo. De que maneira você viveria se soubesse que hoje é o seu último dia? Como seriam suas próximas horas? O que você mudaria na sua vida nas próximas horas? De que maneira você se relacionaria com as pessoas? Como seria o seu falar? Aonde você investiria as suas próximas horas? Será que as suas atitudes iriam mudar? Será que as pessoas que estão ao teu redor, de repente, teriam um valor diferente? Será que aquilo que você considera importante hoje ainda seria importante? Paulo fala com a igreja e com os irmãos com essa perspectiva em frente dos seus olhos. Viver e morrer. Devo fazer isso para a glória do Senhor. Isso tem que definir a maneira como nós nos relacionamos um com o outro. Isso tem que definir a maneira como nós usamos a nossa mente. Isso tem que definir aquilo que é prioridade para nós. A maneira como nós nos aproximamos daqueles que não creem no Senhor. A maneira como nós lidamos com os conflitos, com as dificuldades. Qual é o nosso legado em Cristo Jesus? Versículo 7 diz assim. Antes ainda do versículo 7, voltamos a esse que nós lemos no versículo 20. Paulo diz que o propósito é que Cristo seja engrandecido no seu corpo. Enquanto o mundo vive sem propósito, tentando descobrir qual é o propósito da sua vida, a palavra de Deus nos aponta com clareza e diz: o propósito da sua vida é que Cristo seja engrandecido no seu corpo, na sua vida e na sua morte. Você foi criado para glorificar a Deus em todo o seu ser, em todo o seu pensamento, em toda a sua atitude, sua vida, seu trabalho, sua família, seus amigos, nos talentos que tem. Você não vive para você mesmo. Se você está em Cristo, você foi comprado. É um escravo de Cristo que deve servir a esse Senhor para agradar a esse Senhor em todo o tempo. É isso que Paulo tem em mente. O dia de Cristo, quando ele menciona no fim, dizendo que para que vocês sejam aprovados, sinceros e inculpáveis para Cristo, ele está falando sobre a nossa vida. Porque o tempo em que nós vivemos a sinceridade do Evangelho de Cristo, o tempo em que nós temos para ser fiéis ao Senhor, é isso. É o nosso tempo de vida, é entre os vivos. Versículo 7 diz assim, que ele trazia as suas algemas e que a graça que eles compartilhavam era uma graça que tinha duas características: a prisão de Paulo e a defesa e confirmação das boas novas. E é nessa graça que a igreja coparticipava com Paulo, tanto no privilégio de defesa do Evangelho como no privilégio de sofrer pelo Evangelho. E esse é um tema que depois Paulo vai desenrolar e vai desenvolver um pouco mais à frente na carta. Mas reparem o que está implícito aqui. A igreja estava coparticipando do sofrimento de Paulo. Como igreja, nós coparticipamos do sofrimento dos outros? Ou nós estamos só dispostos a coparticipar da alegria dos irmãos? Percebem que a lei do reino é radicalmente diferente da lei dos homens.
A maneira como Paulo viveu e a maneira como Paulo descreve o seu relacionamento com a igreja de Filipenses, fica evidente que tanto a igreja como Paulo consideravam um ao outro superiores a si mesmos. Se entregavam inteiramente um ao outro. Paulo vive aquilo que ensina. Se nós formos a Romanos, capítulo 15, nós vamos tentar aqui navegar alguns textos agora para expandir aquilo que Paulo tem ensinado e aquilo que ele tem vivido na sua jornada de ministério. Do capítulo 15, versículo 1 a 6, diz assim: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Entendo que não é agradar o próximo de qualquer maneira. É no que é bom para a edificação. E a edificação significa o quê? Nossa caminhada com Cristo. Agradar a pessoa, o próximo, o irmão, na caminhada com Cristo. Não é um bajulador. É algo específico sobre a nossa caminhada com Cristo. Algo que produz benefício na nossa vida com o Senhor. Esse é agradar que Paulo está a dizer aqui. O que, que traria benefício para a igreja em Filipos? Eles perceberem que é em Deus que eles têm que confiar, que é Deus quem vai concluir a obra na vida deles. E que mesmo que Paulo não volte para lá, e que ninguém volte para lá, a obra que foi iniciada naquele local é Deus quem iniciou, e é Deus quem vai sustentar, e é Deus quem vai concluir. Isso é viver para agradar ao próximo naquilo que edifica. E o texto continua, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A palavra consolação aqui é a mesma que ânimo. E ele vai dizer: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Deus da esperança e do ânimo. Ele fala o seguinte, que a esperança vem da onde? Vem das Escrituras. As Escrituras nos revelam a origem da nossa esperança. As Escrituras manifestam aonde nossa esperança está fundamentada. E é Deus é que nos concede isso. E ter um para com o outro o mesmo sentimento é algo que somente Deus pode nos capacitar em submissão à sua palavra, que produz esperança. E percebam que esse ensino que Paulo trouxe à igreja de Roma é aquilo que ele está a falar a Filipenses. Porque mais à frente ele fala para que eles sejam um só espírito, lutando como uma só pessoa. Ele está a falar sobre a mesma coisa. E está a viver esse princípio. E está ensinando a igreja vivendo aquilo que fala. E isso para quê? O texto diz lá. Para a glória de Deus. Versículo 6. Capítulo 15 de Romanos diz assim: para que concordemente e a uma voz, a igreja em concordância, em uma voz, glorifiquem a Deus. Filipenses 1:27, escutem só o eco desse princípio. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O eco desse ensino
nas epístolas de Paulo, em todos os lugares. É importante que a gente observe que a forma como Paulo está a iniciar essa conversa com a igreja em Filipenses, ele está a introduzir algo que vai ser vital para aquela igreja do início ao fim, até o último dia daquele povo. E ele menciona o dia de Cristo duas vezes nesse início, como nós falamos, mas vamos investigar o que Paulo está a falar sobre o dia de Cristo e por que esse dia de Cristo é tão importante para a igreja, para que seja mencionado duas vezes logo na introdução da carta. E vamos ver o que Paulo fala sobre isso em outros lugares, para a gente compreender qual é o ensino que Filipenses recebeu. Porque no capítulo 3, versículo 1, Paulo diz que não se importa de repetir as mesmas coisas, porque isso é importante para a segurança deles. Então, o princípio que Paulo está a falar aqui, ele já ensinou à igreja, mas vamos observar como que ele desenvolve esse ensino. Por exemplo, em Romanos, capítulo 4, versículo 18, diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe foi dito, assim será a tua descendência. E nós sabemos que, porque Abraão creu, ele foi justificado, e ele creu pela fé, na promessa que Deus fez a ele. E pela fé foi justificado. Capítulo 5, versículo 1 e 2 diz: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Agora, Paulo começa a nos introduzir aonde que são os pilares da nossa esperança. Porque a palavra nos diz que nós temos que estar pronto a responder a quem nos pergunta qual é a razão da nossa esperança. E Paulo está a nos ensinar. Ele observa o dia de Cristo na carta em Filipenses, mas aqui ele está a explicar o que isso significa. E significa que a nossa esperança está fundamentada em Cristo Jesus. A nossa esperança é na glória de Deus. E a glória de Deus é manifesta quando? Quando Cristo é manifesto em toda sua glória, no dia de Cristo. Romanos 12, 12 vai dizer assim: Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração e perseverantes. Lembro da mensagem contínua que aparece em Filipenses: regozijai-vos, alegrai-vos. Por quê? Alegrai-vos na esperança. Porque nós somos um povo que tem esperança. E esperamos no Senhor, que é a nossa salvação. Romanos 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino, ou seja, toda a Escritura, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A nossa esperança não é uma coisa imaginária. A Escritura inteira está lá para dar esperança a todo que crê. Toda a Escritura. Não uma parte só, toda ela. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Essa esperança que nós temos em Cristo Jesus não é um espírito de medo, mas de coragem. Por quê? Por que é um espírito de coragem? Por que Paulo está disposto a entregar a sua própria vida por aquela igreja, pela mensagem do Evangelho de Cristo? Por que Paulo se alegra na sua prisão? Porque o homem não pode fazer nada mais a não ser matar o corpo. E o corpo morto vai ser ressuscitado no dia de Cristo, quando recebemos um corpo glorificado. E o nosso espírito permanece no Senhor. O que o homem pode fazer contra nós, em Cristo Jesus? E dessa coragem que vem do Espírito, então, a esperança gera essa coragem e que nos impulsiona e deve nos impulsionar a compartilhar o Evangelho com coragem. o que nós perdemos? A nossa honra? Nosso nome? Nosso status? Nosso trabalho? Nosso sustento? Tem coisas que são importantes aí, mas nenhuma delas é superior àquilo que é mais importante, que é o motivo real da nossa esperança, que é Cristo Jesus. E traz coragem, é uma esperança que traz coragem, e essa esperança está fundamentada no dia de Cristo, nesse dia. Gálatas 5:5. Diz assim: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. A nossa esperança anseia pacientemente por esse dia que nós vamos, então, encontrar com o nosso Senhor. Efésios, capítulo 1. Percebam que todas essas cartas que nós estamos mencionando são cartas de Paulo. É o ensino de Paulo. É aquilo que Paulo já ensinou à igreja de Filipenses, porque ele diz que está repetindo coisas. Porque em todos os locais onde ele ia, ele ensinava a mesma coisa. Porque ele tem uma única mensagem, aquela que recebeu de Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 18 e 19. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua esperança nos santos, qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. A esperança, ela vem do chamado dos crentes. Se você é chamado pelo Senhor, se você pertence ao Senhor, então deve ter essa esperança. Porque essa esperança é uma iluminação divina que Deus nos dá. Essa é a coragem que Deus nos dá. E por isso que ela é tão importante. E quando nós vamos a Colossenses, capítulo 1, nós observamos uma característica sobre essa esperança, que é a seguinte, versículo 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo é a nossa esperança. E por isso que o dia de Cristo é tão importante ficar na mente da igreja, para que ela não se esqueça da sua esperança, para que ela não se esqueça daquilo que está em jogo ali. Paulo, no versículo 8, diz que Deus é testemunha da saudade que tinha com ele. E então, nesse tempo, ele pede ao Senhor, em oração, e fala o seguinte, ele diz, e também faço esta oração, que vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. É quando ele fecha a segunda parte, quando menciona o dia de Cristo. Mas o que significa esse pleno conhecimento? O que Paulo está querendo dizer aqui? O que Paulo quer que seja desenvolvido efetivamente na igreja? Com certeza não é o conhecimento das coisas. Não é a habilidade das coisas do dia a dia. Lembra que Paulo já ensinou essas coisas à igreja. Ele está relembrando pontos. Ele está fazendo um ponto atrás do outro para que a igreja... Ah, ok, aqui, aquilo. Ok, já estou percebendo. Então, vamos dar uma olhada em Efésios, por exemplo. Efésios 1, capítulo 1, versículo 15 a 17. Diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo e o amor com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo a menção de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ou seja, pleno conhecimento de Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O pleno conhecimento aqui, então, já temos duas características. Pleno conhecimento de Deus, pleno conhecimento da sua vontade, no mesmo livro, capítulo 3, tenham paciência comigo um pouco, para que a gente possa concluir aqui o raciocínio. Capítulo 3, versículo 5 a 11, vai dizer que aquilo que é o pleno conhecimento que ele quer que manifeste nas pessoas, ele vai dizer o seguinte. Espera que eu estou... Capítulo 3, versículo 5 a 11. A partir do versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despisse do velho homem com os seus feitos. Ou seja, ele está a falar aqui, depois podem observar, ele está a falar que a pessoa convertida é um novo homem em Cristo Jesus. E não deve mais viver nas coisas do velho homem. O velho homem tem que ser retirado de nós. Tem que ser revestido do novo homem. E ele conclui da seguinte maneira. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Entender o pleno conhecimento de Deus significa que você está revestido do novo homem. Então, o pleno conhecimento está ligado à nossa caminhada com Cristo. Está ligado àquilo que nós conhecemos de Deus, à verdade que nós conhecemos de Deus e como nós vivemos essa verdade. 1 Timóteo, capítulo 2. Versículo 4. O qual deseja, está falando de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, se nós fôssemos pegar isso tudo que nós observamos e projetar sobre o texto de Filipenses, quando Paulo ora pela igreja para que o amor da igreja cresça mais e mais em pleno conhecimento, ele está a dizer que vocês vivam mais e mais a verdade do Evangelho de Cristo, do reino de Cristo, que ele vai dizer mais à frente, do reino celestial em que vocês fazem parte. Essa é a regra do reino, que vocês tenham pleno conhecimento de Deus, da sua vontade, da sua palavra, da verdade e vivam como aqueles que vivem revestidos do novo homem. E Paulo conclui que vivendo assim, com essa prioridade, eles seriam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Sinceros. Ou seja, não viver assim é uma hipocrisia. Se nós falamos que somos filhos de Deus e não vivemos assim, somos hipócritas, não somos sinceros e temos vergonha para o dia de Cristo. Paulo está a dizer, é dessa maneira que vocês, que fazem parte do cidadão celestial, do reino de Deus, que se identificam como filhos do Senhor, é assim que vocês devem viver. Se não viverem assim, são hipócritas. Não são sinceros. Mas se viverem assim, no dia de Cristo, vão ser inculpáveis. E vão ter vivido sinceramente aquilo que Deus colocou para vocês. E agora a gente pode voltar àquelas perguntas que nós fizemos no início. E nos perguntar. Aquilo que Paulo projetou na nossa mente, das prioridades que o entendimento e a clareza que a palavra nos dá sobre a vida e a morte, sobre em quem nós pertencemos, sobre qual é a prioridade daqueles que pertencem a Cristo. Essa perspectiva toda, de que maneira isso muda a nossa vida? De que maneira isso deve moldar o nosso viver? Se você pensou em alguma coisa que deve fazer diferente, o que eu digo é faça e permaneça nisso. Se na sua vida você pensou que algumas coisas deve deixar de fazer, então deixe de fazer e permaneça nisso. Mas se chegou à conclusão que não pertence ao reino de Deus e de que não faz parte disso, Então clame ao Senhor por misericórdia e se arrependa em primeiro lugar da sua incredulidade e dos seus pecados. E confie sua vida no Senhor, que é a nossa firme esperança, a nossa certeza de redenção, que é aquele que nos garante que mesmo que esse corpo morra, e nós vamos morrer um dia, Ele vai nos ressuscitar no dia de Cristo. Amém? Que isso possa servir para todos nós de coragem e encorajamento, de força e ânimo, porque Deus é um Deus de ânimo e de esperança, e o nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa esperança. Amém.